Uma cidade parece pequena se comparada com o país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz.
Programa Pato Sustentável. Um olhar diferente sobre patos. Um diálogo autêntico e sincero sobre a política de desenvolvimento sustentável para nossa cidade e região. Com assuntos e temas de interesse de nossa comunidade. Um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião. Uma cidade feliz se faz com ações e propostas para as atuais e futuras gerações. Programa Pato Sustentável.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Pato Sustentável. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Vamos começar mais um programa onde iremos fazer realmente uma avaliação da situação pela qual passam os trabalhadores, o nosso povo e também as atividades desenvolvidas durante a semana como vereador aqui no município de Patos. Eu vou começar o programa de hoje agradecendo aí a audiência de todos os companheiros e companheiras que todos os sábados, a partir do meio-dia, estão na escuta do nosso programa. Os companheiros dos bairros do Santo Antônio, Nova Brasília, Salgadinho, Vila Nova, Sete Casas, Pracas, Dona Milindra, São Sebastião, Vila Cavalcante, Bairro da Vitória, do Matadouro. O nosso boa tarde a todos os ouvintes nos bairros Jardim Magnólia, Bairro dos Estados, Jardim Europa, Jua Doce, Noé Trajano, Vila Mariana, o Luar de Angelita, o Carmeleda, o Novo Horizonte, o Belo Horizonte, o Centro. O nosso boa tarde a todos os ouvintes do programa Pato Sustentável, nos bairros da Brasília, Alto da Tubiba, do Mutirão, do Santa Cecília, da Vista da Serra 1 e 2, dos Sapateiros, do Monte Castelo, do Jardim Guanabara, da Maternidade, do Residencial Itatiunga, da Vila Teimosa, do Bivarolim. O nosso boa tarde a todos os ouvintes do programa nos bairros Geraldo Medeiros, Geraldo Carvalho, Santa Clara, Zé Maris, Morro, Liberdade, Manel Nascimento, Jardim Queiroz, Jardim Lacerda. O nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras dos Sem Tetos, ao lado do Conjunto dos Sapateiros, de todos os companheiros e companheiras dos assentamentos Patativa do Açaré, Campo Comprido, que também estão na escuta do programa Patos Sustentável. Esse programa, acima de tudo, é um espaço para que a gente possa discutir os problemas do povo e, ao mesmo tempo, apresentar alternativas, apresentar solução. Quero aqui também mandar o nosso boa tarde para as associações comunitárias rurais, né, para as comunidades rurais de Lagoa de Favela, do Jatobá, de Trincheiras 1, Trincheiras 2, o Patativa do Açaré, que eu falei há pouco, né? Paraty, Mocambo de Cima, Mocambo de Baixo, Conceição de Cima, Conceição de Baixo, Sítio Enjeitado, Boi do Brito, o Sítio Fechado, né, 1 e 2, Pedra Branca, Riacho da Catingueira, lá na comunidade Lages, Serra Negra, Marrecas, o nosso companheiro lá, Seu Ademar, né, gente boa, Santa Gertrudes, o Sítio Cupiras, Várzea de Jurema, Lagoa de Açude. Todas as comunidades, todas as associações comunitárias rurais aqui de Patos, todas as associações de moradores, Fica aqui o nosso boa tarde a todos vocês e também com esse compromisso, né, de fazer uma visita, de conversar com cada presidente e presidenta do movimento comunitário para realmente fortalecer, né, esse trabalho. Mandar também aqui o nosso boa tarde para o companheiro Roberto Lima, Roberto do MST, que é presidente da UMAC, a União Municipal das Associações Comunitárias Rurais e Urbanas de Patos, e o nosso companheiro Zailton Oliveira, que é presidente da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos e Região, que compreende aqui 27 municípios na nossa base territorial. Inclusive, na última quinta-feira, estivemos reunidos na sede da UAC, a direção executiva da qual faço parte, e estaremos realizando uma reunião ampliada, né, com os demais membros da diretoria no próximo sábado, dia 6 de fevereiro, às 4 horas da tarde, no auditório do Círculo Operário de Patos, localizado na rua Floriano Peixoto, 280, ali por trás do Patos Tênis Clube. Então, uma reunião importante e a gente vai realmente participar para que possamos realmente contribuir com o fortalecimento do movimento comunitário aqui em nosso município e na região. Também destacar aqui a participação nossa na manifestação realizada pelos bancários do Banco do Brasil, Agência Patos, na última sexta-feira, né, ontem, precisamente às 9 horas da manhã, onde discutimos com a categoria esse projeto, esse plano de reestruturação do Banco do Brasil, que prejudica a população, especialmente os bancários e bancárias. Para se ter uma ideia, esse plano de demissão voluntária, o PDV, ele não tem nada de voluntário. É um verdadeiro terrorismo para com os trabalhadores e trabalhadoras em banco em nosso país. Esse plano de demissão voluntária oferece algumas migalhas, causa aquele terrorismo, certo? Mas em cima disso aí, caso você não aceite pedir demissão de forma voluntária, veja bem, numa situação dessa que nós estamos vivendo, você perdeu o seu emprego, perdeu o seu emprego, você é obrigado a pedir para sair, e se não fizer isso, poderá ser demitido, porque o projeto do genocida presidente da República, Bolsonaro, é justamente demitir 5 mil bancários, fechando inclusive agências bancárias em todo o país. E aqui, bem pertinho, o município de São Mamede será realmente a vítima. Já pensou o fechamento da agência bancária, no caso de São Mamede? Todo o pessoal vai ter que se deslocar para Patos. E Patos não tem mais aquela estrutura com o número suficiente de funcionários para atender essa demanda. E vai dificultar a vida do povo. Vai dificultar. Porque tem duas alternativas. Ou vem para Patos ou vai para Santa Luzia. Mas dizem até que existem ameaças também de fechamento em Santa Luzia e outros municípios semelhantes. Então, essa política perversa praticada pelo governo federal contra o Banco do Brasil, contra o Banco do Nordeste, contra a Caixa Econômica Federal, certo? Ele realmente quer privatizar tudo. Ele quer enxugar a máquina pública para depois entregar de mão beijada a iniciativa privada, como ele fez com o pré-sal, como ele fez com a Petrobras, como ele está fazendo com outras empresas aí estratégicas para o nosso país. Está aí, a Ford foi embora. E a Ford chegou no Brasil em 1919. Simplesmente, mais de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras demitidos diretamente. Mas quando você vai somar tudo, chega a 25 mil trabalhadores realmente demitidos com esse fechamento da Ford na Bahia e também em São Paulo. E simplesmente ele não está nem aí. Para onde a Ford está indo? Para a Argentina. Porque lá o Bolsonaro da Argentina foi derrotado nas urnas. E agora a gente tem um presidente diferente. Temos um Lula lá na presidência. E a coisa é diferente. Então a empresa simplesmente foi para a Argentina. E agora a gente vai ter que buscar peça na Argentina. É a situação que se encontra o nosso país né? A indústria sendo sucateada, certo? A nossa tecnologia sendo dilapidada, certo? As nossas riquezas sendo entregues ao capital estrangeiro, às empresas estrangeiras, certo? Ou seja, desmatamento da nossa Amazônia, desmatamento das nossas florestas, é privatização de água, é privatização da energia e por aí vai. Então é a entrega do nosso país ao capital estrangeiro, trazendo enormes prejuízos para a população. Então por isso que essa nossa participação enquanto vereador do Partido dos Trabalhadores aqui em Patos foi justamente de dar apoio à luta desenvolvida pelos bancários e bancárias aqui do município de Patos, né, que trabalham precisamente no Banco do Brasil. E eu tenho um conhecimento da vida bancária, até porque fui bancário, caixa de banco, durante 7 anos num banco econômico aqui em Patos, né? Trabalhei de 85 até 92, mas infelizmente o banco fechou, né? E eu tive que realmente me submeter a outros concursos para poder continuar trabalhando, né? Mas essa luta dos bancários em Patos é fundamental. Inclusive fui um dos fundadores do Sindicato dos Bancários em Patos, porque não existia Sindicato dos Bancários, existia apenas uma associação. Nós transformamos a associação em sindicato e, antes de sairmos do sindicato, entregamos aquela sede, uma sede própria, que até hoje existe ali, vizinho a Teixeira Autopeças, em frente ao Hotel JK. Então, nossa solidariedade pode contar com o vereador Zé Gonçalves nessa luta contra essa política perversa do governo federal. Mas, por falar em Bolsonaro, eu vou ler aqui uma poesia, né, bem interessante, né, em relação a essa situação que nós estamos vivendo no país. Abre aspas aqui. Eu falei de Bolsonaro, teve um povo incomodado. Veio reclamar comigo, eu fiquei meio coisado. Aí pensei, vou parar, tá bom, vou ficar calado. Mas a peste é tão nocego, tão corrupto e descarado, que gastou 15 milhões só com leite condensado, mais 2 milhões com chiclete, menino haja mastigado, mais 50 com biscoito, eita bicho esfomeado, 16 com chocolate, nem eu que sou viciado, também com batata frita, um colesterol malvado, 31 foi com refri, ingeriu um gás pesado, mais 15 com requeijão, haja pão, Jesus amado, 8 milhões com bombons, uma doçura é babado, 21 com iogurte, que deve ter estragado, quase 3 com grão de bico, acho que ficou privado, 45 com queijo, mas 3 foi só com ralado, 12 milhões com ervilhas, com sódio desgraçado, e barra de cereal, 13 milhões, danado, foram quase 2 bilhões, nosso dinheiro suado, e ele não era tão limpo, tão honesto, tão honrado, eu fico aqui só pensando, bichinho, cadê o gado? E para não deixar barato, não me fazer de rogado, pergunta ao Brasil inteiro, pois deve ser questionado, cilindro de oxigênio vende no supermercado? Então aqui, né, uma poesia do nosso matuto, né, aqui do sertão, que retrata muito bem essa farra com o dinheiro público feita pelo presidente Bolsonaro. E eu estou lembrando aqui do deputado, atual deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, certo? Que foi ministro do esporte. Orlando Silva tinha um cartão corporativo e pagou uma tapioca com R$8. R$8 uma tapioca. E foi o maior escândalo que aconteceu no Brasil, né? A Rede Globo, ministro usa cartão corporativo, R$8 para pagar uma tapioca. E agora com esse leite condensado? E agora com tantos bombons? Né? E ninguém diz nada, é tudo normal? Vocês analisem aqui e vejam como é que essa mídia golpista age contra os trabalhadores, age contra os movimentos sociais, age contra o nosso povo. Né? E ele ainda utilizou aí de palavrões, de baixo calão, contra a imprensa, né, que contestou tudo isso aí. Então é esse extrato do que não presta, que que a gente tem na presidência da República. E é importante que a gente reflita, porque lá nos Estados Unidos, o Trump, que era um tampo, perdeu as eleições. Na Argentina, o Bolsonaro de lá foi derrotado. E a grande meta é justamente essa derrota em 2022, porque nós não suportamos mais, nós não aguentamos mais um governo com esse perfil de extrema-direita, contra os trabalhadores, contra o povo, defensor da morte em detrimento da vida, porque ele não está nem aí no tocante a essa vacina. Tanto faz tomar como não tomar, diz que não toma, mas com certeza já tomou, que ele toma escondido, tá certo? Mas realmente fica disseminando ódio e, infelizmente, muita gente ainda acreditando, né, nessas mentiras, nesses fake news de Bolsonaro e seus seguidores. Então, por isso que é importante, nesse momento, que todos nós tenha consciência do que está acontecendo em nosso país. É o desemprego aumentando, certo? É a falta de moradia, é a saúde piorando. Nem oxigênio tinha em Manaus. Inclusive, quem salvou a pátria foi justamente o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que mandou realmente esse material para Manaus, né, o oxigênio. Veja bem a situação que se encontra no nosso país. E segundo o ex-ministro da Saúde, Mandetta, certo? Essa variável da Covid-19 poderá, nesses 60 dias, atingir todos os estados brasileiros. Isso é preocupante, porque a vacinação vem chegando realmente de pouco a pouco. Mais de 210 milhões de habitantes, até agora nós tivemos apenas aí, em média, de 12 milhões de brasileiros e brasileiras vacinados e vacinadas com essa primeira dose em nosso país. Então, isso é muito preocupante e nós devemos refletir, sobretudo, sobre essa situação. Vamos agora para o primeiro intervalo musical e daqui a pouco a gente volta com o programa Pato Sustentável, aqui na apresentação do sindicalista e vereador pelo PT, Zé Gonçalves.
Rasgamos a carcaça, descemos a ripa, viramos as tripas, comemos ovo, ai, aquele povo foi-se a cantar.
Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha, baba na fronha e se urina toda e já não tem paz. Pois eu sonhei contigo e caí da cama, e amor não briga, e não me castiga, e diz que me ama, eu não sou. Chegando
gelado de tudo que é lado, vinho bom motivo pra te esfolar.
Quanto mais tu corria, mais tu ficava, mais atolava, mais te sujava, amor, tu pedia emprestava o ar. Tu que foi tão valente, chorou pra gente, pediu piedade, olha que maldade, me deu vontade de gargalhar.
Velha ribanceira, acabou-se a lisa, escarrei chuteira, tua carniça e de minha justiça nesse escarrar.
Te rasguei uma carcaça, desce uma ripa, viramos as tripas, comemos ovo, aquele povo foi se acantar. Foi o sonho medonho desses que às vezes a gente sonha, e baba na fronha, e se urina toda, e já não tem.
E não me castiga e diz que me ame, eu não sonho.
Sonhei contigo e caí da cama, e amor, não briga e não me castiga e diz que me ame, eu não sonho. Pois eu sonhei contigo e caí da cama, e amor, não briga e não me castiga e diz que me ame, eu não sonho mais.
Estamos apresentando o programa Pato Sustentável, um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião.
Companheiros, nós visitamos diversas comunidades durante essa semana. Fizemos uma visita à Zona Sul, que compreende aí o Monte Castelo, o Jatobá, Sapateiros, Vista da Serra 1 e 2, Santa Cecília, o Mutirão, que é uma nova conquista, né? Alto da Tubiba. Mas, precisamente, fizemos esse trabalho no bairro do Jatobá. Ainda falta visitar essas outras localidades. Pegamos as ruas principais, especialmente a rua Manuel Mota, que é a rua que é do centro ao Alto da Tubiba, né? Depois da Ponte Figueiredo, a rua Manuel Mota. E no retorno para o centro da cidade, a rua Solon de Medeiros. E constatamos diversos problemas enfrentados, né, pela população. Primeiro, na rua Manuel Mota, muito entulho, muito lixo, certo? Nas calçadas, os pontos de lixo prejudicando a população, restos de árvores, metralha e por aí vai. Além disso, precisa do recapeamento asfáltico na rua Manuel Mota, porque está intrafegável aquela localidade ali. Muita buraqueira. E o programa Tapa Buraco não resolve mais. Tem que ser realmente um novo recapeamento, porque quem vai daqui para lá, é do lado esquerdo, ainda dá para andar, mas do lado direito está praticamente impossível, né, porque o número de buracos é bem maior. E como se não bastasse, a alta velocidade dos carros, porque foram tiradas as lombadas, e aí o pessoal trafega em alta velocidade, especialmente motoqueiros. E o que nós defendemos é o recapeamento asfáltico e também colocação de lombadas eletrônicas. Por que eletrônicas? Para justamente as ambulâncias, não apenas do SAMU, mas de outros municípios, tenham maior rapidez para chegar realmente ao seu destino, especialmente na UPA, no hospital regional, na maternidade, no hospital infantil. E a partir do momento que colocar essas lombadas tradicionais, vai realmente dificultar esses carros, né, essas ambulâncias, para que chegue mais rápido a esses locais de tratamento, né? A esses hospitais, a unidade de saúde e por aí vai. Então é importante, né, se discutir, né, essa viabilidade ali, o recapeamento asfáltico, imediatamente. Mas a coisa não para por aí. Existe no Alto da Tubiba o mato que está tomando conta da BR. Você vai ali na frente da escola Gil de Castro, é o mato, o lixo e metralha. próximo ali ao IFPB, ao Instituto Federal de Educação, Campus Patos. Você vai ali no bairro Santa Cecília, que fica entre a Rua 19 do Jatobá e a UFCG, também plantio de capim, esgoto e muito lixo, podas de árvore, metralha e por aí vai quem vai daqui para lá do lado esquerdo. Então, essas dificuldades. Como se não bastasse, agora estão colocando lixo. Lixo, isso mesmo. Lixo em frente à escola Manuel Roberto, que ali tem duas escolas, que é na rua Manuel Meira. A rua Manuel Meira, que tem duas escolas. A escola Nelita e o Manuel Roberto. E simplesmente estão colocando lixo na calçada. Lixo, inclusive, de populares e também dejetos de frango, que com certeza devem ser de granjas próximas àquele local. Inclusive, nós tomamos conhecimento que as auxiliares de serviço da escola Manuel Roberto sempre fizeram a limpeza, certo? E foram reclamar, e quem coloca o lixo não gostou. Inclusive disse que colocava ali e se achasse ruim, jogava dentro da escola, que deveria no momento ter sido chamada a polícia para prender, né, essa pessoa que está agindo dessa maneira, inclusive feito o boletim de ocorrência para agir diante disso aí. E uma coisa que a gente sempre defendeu aqui em Patos: gestores anteriores colocaram câmeras nas escolas, dentro das escolas, sem necessidade, inclusive nas cozinhas. Não há essa necessidade. Tem que ser colocado câmeras na parte externa da escola, porque lá dentro a gente já sabe o que a gente tem. A gente conhece os professores, a gente conhece os funcionários, a gente conhece os alunos. Agora, na parte externa, a gente não conhece. Então, é importante que sejam colocadas câmeras, não apenas na escola Nelita, na escola Manuel Roberto, para identificar quem está fazendo essa sujeira. Nós estivemos lá, fizemos um vídeo, registramos o lixo, certo? E, inclusive, vamos acionar a vigilância sanitária para fazer uma inspeção nessas granjas, nesses pontos de venda de frango, certo? Se está legalizado, se não está, onde é que estão jogando esse dejeto, porque não tem lógica vir jogar em frente à escola, certo? E também a Secretaria de Meio Ambiente, né? Porque quando você apresenta a solicitação do seu alvará de funcionamento, você tem que dizer onde é que vai jogar realmente esse dejeto. E eu tenho certeza que ninguém colocou que vai jogar na calçada da escola, viu? Então é importante, nós vamos acionar também a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura, porque aqui tem o SIM, que funcionou antes, mas agora não está funcionando. É importante que volte a funcionar, que é o sistema, né, de inspeção municipal, que realmente faz essa fiscalização nesses pontos de venda de frango, né, de carnes e por aí vai. Porque no caso da vigilância, ela faz a fiscalização num ponto de venda, né, num comércio. Então, mas tem que fazer esse trabalho em conjunto aí. Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e Vigilância Sanitária Municipal, né? O que não pode é você se achar no direito de pegar dejetos de frango, restos de frango, e vir jogar numa calçada. E para vocês terem uma ideia, a empresa Conserve, que apesar de maltratar muito os servidores, os garis, mas a empresa, por exemplo, passa 3 vezes durante o dia na rua Manuel Mota e na rua Solon de Medeiros. As ruas principais, as duas ruas principais, passa 3 vezes no único dia. Do lado direito, quem vai para o Jatobá, certo? O carro do lixo, ele passa na terça, na quinta e no sábado. Vou repetir. A empresa coletora, a rua Manuel Mota e Solon de Medeiros, passa 3 vezes no único dia. Todo dia 3 vezes recolhendo lixo. Então, a principal, que tem comércio, tem muito. É só colocar o lixo que o carro passa coletando lá com os garis. E na terça, quinta e sábado, do lado direito, que pega ali a igreja São Pedro, aquela, esse lado direito, quem vai para o Jatobá, a empresa recolhe o lixo, passando rua por rua. Já a outra parte da Solon de Medeiros passa também 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta. Ou seja, só não tem carro de lixo no domingo, mas tem coleta de segunda a sábado. E aí não justifica você colocar o seu lixo depois que o carro passa. Não tem sentido você colocar o seu lixo na porta dos outros. Porque se eu não quero lixo na minha porta, por que eu vou colocar na porta dos outros? Então nós temos que começar aqui em Patos uma campanha de conscientização. Primeiro, a prefeitura tem que fazer a limpeza, tem que conscientizar, e se não resolver, tem que começar a punir as pessoas que colocam lixo, que colocam entulho, que colocam podas, né, em todo o canto. Ou seja, transforma as casas dos outros em lixões, mas não faz a mesma coisa em sua casa. Muitas vezes coloca o lixo lá na esquina, o lixo até volta para a sua casa. Então, eu acho que o importante é você deixar o lixo na sua porta e esperar a coleta, porque só está tudo definido aqui, eu estou mais divulgando aqui no programa. Tem como resolver isso aí. Outra dificuldade encontrada no bairro do Jatobá, a questão da iluminação pública, que a gente sabe que é geral aqui em Patos, não tem estrutura da prefeitura atender a todo o pessoal. Primeiro que não tem nem lâmpadas. Segundo, com aquela estrada Saveiro, um carro pequeno daquele. No canal do Franco tem 65 lâmpadas queimadas. Vai trocar com a escada? Não tem como. Então tem que ter uma empresa, né, tem que ter um carro adequado, apropriado para a colocação dessas lâmpadas. E tem que ter lâmpadas. Então tem duas alternativas. Ou adquirir esse carro, a prefeitura adquirir essa estrutura, ou terceirizar o serviço. Agora o povo tem que ser atendido. Não dá para esperar, até porque nós pagamos uma taxa elevadíssima de iluminação pública aqui em Patos, que supera em muitos casos até o IPTU. Você paga R$ 70, R$ 80 de IPTU e paga uma taxa de iluminação pública de R$ 140 de terrenos baldios, onde não tem sequer um bico de luz. Então, o que tem de lâmpadas queimadas em Patos não é brincadeira. Então, também é uma coisa que a gente detectou. Outra situação grave é em relação os esgotos a céu aberto. Na rua Manuel Meira, precisamente em frente à casa de Alineuza, que é a moradora, a gente também fez um vídeo, fez uma filmagem, registrou. Só que essa galeria passa debaixo de um prédio. Com certeza o prédio foi construído depois. E aí entupiu, está lá. Fezes, urina, mosquito, fedentina. E o prédio está fechado. E aí, como é que vai realmente se dar esse conserto? Se entupiu lá no meio, como é que vai resolver? Então, é importante, aqui em Patos, que aumente o número de fiscais de obras, de fiscais ambientais, porque o que tem de construtor aí, construindo em áreas inapropriadas, bota lá um aterro, bota lá uma manilha, cobre tudo, né, manilha, aterro, certo? E esconde o esgoto, mas na verdade ele aparece depois. Então é importante que seja feita essa fiscalização por parte da Secretaria de Meio Ambiente, por parte da Secretaria de Infraestrutura. O problema é que não temos em Patos o número de fiscais suficientes, nem de obras e nem tampouco ambientais, para fazer esse trabalho de fiscalização. Por isso que, se tiver classificado nesse último concurso, é importante chamar esse pessoal. Caso não tenha, realizar urgentemente um novo concurso para essas duas categorias que são importantíssimas aqui no município de Patos. Então, há realmente essas dificuldades e você pode observar, né, que ali no Jatobá existem muitas construções que foram feitas em cima de esgotões, que tinha riachos, que tinha córregos, fizeram o aterro e construíram e pronto. E aí está sobrando para muita gente num período de inverno, certo? Então é uma situação também lamentável na zona sul aqui do nosso município. No alto da Tubiba tem uma fossa aberta praticamente ao lado da praça, que não foi resolvida até o momento. não foi resolvido. Então não tem também equipe suficiente. A gente conversou inclusive com o Erasmo, que é uma pessoa extraordinária, comprometida, responsável, certo? Quando for para criticar, eu também critico, mas realmente ele tem essas qualidades, né? Não só na questão de galerias, mas também na operação tapa-buraco. Foi feita inclusive aquela área ali da rua Hildo Menezes, que sai do hospital infantil, vai até o Noé Trajano. Foi feita aquela operação tapa-buraco ali, resolveu, mas no Jatobá não vai resolver, com certeza. Porque tem um buraco ali depois do quebra-mola do próximo hospital infantil que fazia mais ou menos uns 3 anos, né? Até que enfim foi resolvido. Então é as condições de trabalho que não tem material, e aí realmente tem a equipe, mas fica realmente impossibilitado de fazer o trabalho. Então, essa situação aí do Monte Castelo, especialmente Jatobá e Alto Tatubiba, falta ainda fazer a visita ao Nova Conquista, vou lá na Vista da Serra 1 e 2, vou lá nos Sapateiros, vou lá nos Sem Tetos, né? Vou visitar toda essa cidade. Eu tenho 4 anos para fazer isso e não estou visitando mais intensamente em virtude dessa pandemia que está aí. Mas o meu desejo é justamente de visitar, de conversar com os companheiros presidentes das associações comunitárias, de ver as demandas, de encaminhar essa luta. Certo? Eu acho que a gente tem que andar rua por rua da mesma forma que a gente andou pedindo voto. Certo? Esse deve ser o nosso compromisso, né, de fazer a luta com o povo. E fazer no sentido de resolver. Não é a questão de estar aparecendo. Denúncia por denúncia não vai a lugar nenhum. Você tem que, na verdade, apresentar o problema e, ao mesmo tempo, solução. Quem é que resolve isso aqui e encaminhar essas demandas? Por isso, quando eu digo que eu sou um vereador propositivo, é porque eu tenho propostas para realmente serem atendidas, né, por parte da gestão municipal, favorecendo assim os moradores e moradoras. Nós vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Pátio Sustentável, aqui na apresentação do sindicalista e vereador Zé Gonçalves, do PT em Patos.
Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa cerviz, e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Um país onde as leis são descartáveis por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez nem diretriz, mas corruptos têm voz e vez e bis, e o respaldo de estímulo incomum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português, aprendeu a falar pornofonês, aderindo à global vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, que não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. Um país que seus índios discrimina, e as ciências e as artes não respeita, Um país que ainda morre de maleita por atraso geral da medicina. Um país onde escola não ensina e hospital não dispõe de raio-x. Onde a gente dos morros é feliz se tem água de chuva e luz do sol. Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que é doente e não se cura, quer ficar sempre no terceiro mundo. E do poço fatal chegou ao fundo, sem saber emergir da noite escura. Um país que engoliu a compostura, atendendo a políticos sutis que dividem o Brasil em mil Brasis, pra melhor assaltar de ponta a ponta. Pode ser o país do faz de conta, mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas fico calado. Calado? Mas tô vendo tudo.
Programa Patos Sustentável, um olhar diferente sobre patos.
Além da Zona Sul, a gente também aqui tem um grave problema na alça sudoeste, onde a buraqueira toma de conta. A questão central é a seguinte: o asfalto que foi feito não é um asfalto duradouro, foi apenas uma lâmina fina que nas primeiras chuvas começa a fazer a buraqueira. E essa buraqueira na alça sudoeste é histórica. Já tivemos aí a operação tapa-buraco, mas não está resolvendo mais nada. Então precisamos também do recapeamento asfáltico na alça sudoeste, inclusive melhorando aquela saída para a BR-230, porque ali tem aquele canteiro que fizeram, mal feito, e ali é onde tem a concentração do maior número de buracos. Inclusive, vários acidentes já aconteceram, não tem uma sinalização adequada e precisa, na verdade, repensar a alça sudoeste, não apenas no tocante ao recapeamento asfáltico, mas também em relação a iluminação. Então precisa de uma atitude urgente por parte da gestão municipal. Além disso, a gente também observa o desprezo do bairro Nova Brasília, aquele ali que fica depois, né, do Salgadinho. Problemas sérios quando chega o inverno. O lamaçal toma de conta, sem a mínima estrutura. É o que eu disse, inclusive, em programas anteriores. Aqui em Patos, se abrem loteamentos sem a mínima estrutura. Abre, vende os terrenos, né, muitas vezes sem água, como é o caso da saída ali para Campina Grande, ali perto do antigo posto Tigrão, que não tem sequer uma caixa d'água. E como é que se autoriza um loteamento desse? Está lá. Quem comprou está tendo prejuízo, porque não está tendo condições nem de construir. Outros locais que as áreas verdes não foram preservadas. que desmataram tudo. Eu pergunto, será que essa mata nossa aqui não dá para deixar nada? Tem que limpar tudo? Não dá para deixar nenhum uma área com essa nossa mata para ser preservada? E por que o pastor Jônio, lá na Fazenda Verdes Pastos, em São Mamede, que dizem que comprou a terra praticamente um deserto e hoje tem aquela beleza? Por que não copia as coisas boas lá do pastor João Filipe Medegrev? Por que não? Então, acho que é importante se pensar nisso aí. Mas a liberação de loteamentos é uma coisa assim impressionante, inclusive a rapidez. E aí vai sobrar depois para quem? Para quem adquiriu o terreno, para quem adquiriu sua casa própria, inclusive pagando caro lá na Caixa Econômica, né? Porque também tem algumas situações aí que a gente observa, que eu não sei, tem casa assim, como é que a Caixa Econômica autoriza uma casa ser construída num local desse? Então tem também essas dificuldades aqui em Patos. Então essa situação ali do Nova Brasília é precisa de um cuidado também por parte da gestão municipal, e pelo menos contribuir, né, para eliminar alguns problemas antes do inverno. E também um Salgadinho, que tem áreas comprometidas, que não tem ruas calçadas, que prejudica diretamente a população. Uma outra situação que a gente percebe ali é justamente nesse trecho entre a Ponte Brasília, ou chama Ponte da Brasília, até a antiga Chevrolet. É a ocupação das margens da BR-230, onde quem vai de bicicleta não tem por onde passar, quem vai a pé também não tem como passar, porque está tomado de carro, está tomado de madeira, está tomado com placas em plena calçada, impedindo realmente a passagem das pessoas. Eu, quando falo naquela área ali, eu falo muito assim em Geraldo da Sucata. Interessante que Geraldo da Sucata era o mais criticado, mas você pode passar ali em frente à Sucata do Geraldo, já estou fazendo sua propaganda aqui, Geraldo, que está tudo organizado. Tem espaço de um lado e de outro, pelo menos ali na principal, na BR-230. Então, tem que seguir e tem que ter uma fiscalização da prefeitura para realmente corrigir esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Eu estava olhando aqui, aqui em Passo tem umas coisas impressionantes. Tem gente colocando placa, né, nos postos. Você tem um posto, tem uma calçada bem estreitinha, tem um posto. Olha, já é estreito, só dá para você passar entre a calçada, o poste e a parede, e você colocou ali uma placa, aí não dá para passar, né? Uma placa, cobriu o poste com uma placa, você não sabe nem que é um poste. Então tem esse tipo de coisa aqui em Patos. Por quê? Porque não é feito fiscalização. As pessoas ocupam as calçadas. E por falar em ocupar as calçadas, veja a situação do Jatobá. Por onde você vai andar ali, no Jatobá, se não for no asfalto, correndo um risco de ser acidentado? Inclusive, lembrando novamente do Jatobá, aquele ponto de apoio comunitário que ficava os policiais, que também ali é um local inadequado, né? Tá tudo arrebentado lá, é fezes, é urina, fedentina, abandonado, porta quebrada, tudo. Realmente não é um local adequado para os policiais, mas se ali organizasse, eu acho que a prefeitura deve fazer essa parceria, até porque o CRAS vai funcionar ali, numa parte do Centro Social Urbano. O CRAS de Monte Castelo está indo para ali. E aí aquele posto de apoio comunitário que ficavam os policiais está abandonado. Então é importante que a prefeitura recupere, que faça essa parceria com o terceiro BPM para realmente ter um policiamento ali. Mais adiante tem uma coisa grave que eu já ia esquecendo. Gente, o mercado do bairro do Jatobá, Zezito Moura, inclusive estive lá visitando, foi construído em 1996 na gestão do ex-prefeito Ivan Ramalho. Está completamente abandonado, está entregue às baratas, até porque até a parte de banheiros quebrados, portas quebradas, O que tem de limpeza lá dos boxes são os próprios comerciantes que fazem a limpeza. Então não tem a mínima condição de um funcionamento decente. A parte da frente foi transformada em bares. Inclusive aquelas pessoas que bebem ali, muitas vão usar o banheiro do PA Maria Marques, como nós já presenciamos. Então nós precisamos de uma recuperação imediata daquele mercado. Lá tem pessoas comprando frutas, verduras, certo? Tem os companheiros lá artesanato, que costura inclusive gibão, como é o caso do seu Rivaldo, certo? Que faz sela, que faz arreios, né? Então tem pessoas que vendem carne, tem pessoas que vendem comida. Então precisa realmente de uma reforma urgente naquele mercado Zezito Moura, no bairro do Jatobá. Porque muitos dizem que o Jatobá em Patos é o bairro Mangabeira em João Pessoa. Ora, está muito diferente do Mangabeira. Mas está muito diferente, né? Porque Mangabeira está estruturado, não tem a buraqueira que tem lá, as calçadas estão livres, certo? Os comércios organizados. Então é outra história. Então, mais que já estão comparando o Jatobá com a Mangabeira lá de João Pessoa, vamos pelo menos aproximar do bairro Mangabeira lá em João Pessoa. Agora precisa ser feito muita coisa. Eu fico aqui imaginando como é que um portador de deficiência anda ali no bairro do Jatobá. Porque se for pela calçada é impossível. É uma baixa, outra alta, outras não tem, certo? Outras estão ocupadas. Certo? Como é que vai realmente andar? Né? Então é dificuldade para todos, aí tem que se submeter, andar na pista e acontece o quê? Acidentes e mortes, como nós já presenciamos naquele trecho do Monte Castelo até o Alto da Tubiba. Inclusive, o avô do jornalista Vandessi Medeiros foi atropelado ali no Nova Conquista e chegou a morrer, faleceu. E outros, inclusive, que nós tomamos conhecimento, inclusive, agora em 2020. Então é preciso cuidar melhor dessa zona sul aqui do nosso município. Aí você vai ali para o bairro dos Estados. Gente, Jardim Magnólia, bairro dos Estados, é outra calamidade. Também falta de planejamento. Essa questão libera o loteamento e pronto. Você vai ali da Quaza até chegar ao asfalto, que já tem buraco para danado, certo? É só barro, aquele barro vermelho, aquela costela de vaca, que você não se segura na moto, é só segurando um carro porque tem quatro pneus, certo? E ali quando começar a chover, vai ser uma desgraceira geral. A questão da falta de iluminação, os terrenos que não foram vendidos, a Jurema está tomando de conta. O pessoal está aproveitando para colocar lixo. Veja que situação. Né? Aquela, e é um bairro grande. Tem muita gente morando no bairro dos Estados aqui em Patos. A praça que eu visitei lá na época da campanha só tem um pé de árvore. Né? Não, acho que é um pé de Jurema que tem lá. Pronto. Não tem arborização nenhuma. Então é preciso olhar urgente para o bairro dos Estados em Paz, para aquele setor, inclusive, da indústria, né? Da indústria ali, que funciona muitas indústrias ali, certo? Que também não tem saneamento, não tem um calçamento, não tem iluminação, não tem nem a entrada ideal para aquele bairro dos Estados. Só vai quem conhece, quem já mora lá, certo? Mas você passa ali, por exemplo, naquele contorno, não sabe nem que existe aquele bairro em Paz. Então é importante que pense, que faça esse planejamento, né, para melhorar o acesso ao bairro dos Estados, ver essa questão do Jardim Magnólia, né, e outros jardim colonial, né, porque tem muitos jardins aqui, e não esquecendo naquela área, o bairro do Matadouro, que é um bairro historicamente desprezado, esquecido, só lembrado na época da eleição, um bairro que não tem uma pedra de calçamento, gente, isso é uma coisa absurda. Avenidas estreitas, casas de taipas, o povo sofrendo, uma fedentina terrível, certo? Porque já mora próximo do matador, não tem que estar discutindo, porque aquele matador ali tem que ser outro, Tem que ser outro. Ali é irrecuperável. É irrecuperável. Certo? Então, realmente, precisa também ter um olhar lá para o bairro do Matadouro, aqui em Patos. Aí você vai, por exemplo, para a região ali do bairro do Morro, outra dificuldade com aquele canal coberto de lixo, né? Esgoto. Vai para a Rua da Palmeira, no Jardim Queiroz, a mesma dificuldade. Vai para o Canal do Frango, outra dificuldade. Então, vocês observem que para essa cidade realmente mudar essa realidade, nós vamos ter que fazer um grande trabalho. Tem que planejar, tem que propor. Eu estou levantando aqui todos esses problemas justamente para a gente ir aqui matutando como resolver, como encaminhar. Né? Tem uma questão séria aqui também do fechamento do Caique, que prejudica, da creche, que prejudica o Zé Maris, que prejudica o Santa Clara, que prejudica o Morro, certo? E é uma luta também que devemos fazer para que aquilo ali volte a funcionar, porque ali vai favorecer a quem mora no Manoel Nascimento, na Liberdade, né? É, a quem mora no Zé Maris, no Santa Clara, toda aquela região ali que tem que levar os filhos para onde? Lá para a creche Geralda Medeiros, lá próximo. Depois do Bivaulito, veja bem, falar em Bivaulito, dá até a parte da iluminação daquele posto do Bivaulito até o Itatiunga, que a escuridão é grande, inclusive com vários acidentes, chegando à morte, como foi o companheiro Gil, que era meu vizinho, que foi atropelado ali e morreu. Então é tudo isso, né, que a gente precisa realmente encaminhar essas demandas com o povo de Patos. A Câmara está voltando no dia 9 de fevereiro, e esperamos que lá a gente também faça essa discussão e veja a forma de resolver isso aí. Acho que os 17 vereadores e vereadoras têm essa grande responsabilidade de encaminhar essas demandas junto ao povo e procurar a solução junto ao gestor municipal. Esse é o grande desafio do vereador aqui no município de Patos. Uma boa tarde para todos. E a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo sábado, com mais um programa Patos Sustentável, apresentado aqui por Zé Gonçalves, sindicalista e vereador.
Uma cidade parece pequena, se comparada com o país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz.
Chegamos ao final de mais um programa Patos Sustentável. Um programa diferente para um público de todas as idades e formador de opinião. A apresentação, Lenildo Moraes.
Hora de ser feliz, se a vida em si, eu sou a vida.